E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
E lamentavelmente, senhores e senhoras, nós vimos na atualidade pessoas que querem ser mais importantes do que os outros.
Verdade.
Ora, se o próprio Cristo nasceu num local desprezível, quem somos nós para termos superioridade aos nossos irmãos? Vivemos um tempo conturbado, sim, mas tudo isso é promessa do nosso Cristo. Cristo veio para orientar os doutores, respondendo a pergunta com 12 anos. Estou acelerando a mensagem. Cristo veio para ser obediente aos seus pais terrenos.
Aleluia.
Aleluia.
Jesus era obediente, sendo ele Deus. Sendo ele o Criador, estava na criação.
Glória a Deus.
Ele mostrou ser obediente ao seu Pai. Cristo mostrou coerência em todos os seus discursos. E o que mais me chama a atenção, quando ele foi responder, que era lei na época, os meninos de 12 anos responderam questionário perante os doutores da lei. Maria e José perdendo isso. A festa estava boa. Estava gloriosa a festa em Jerusalém. Estava tão bom que esqueceram do filho. É verdade? E tem gente que esquece de Cristo em casa. Tem gente que esquece de Jesus na igreja. Tem gente que esquece de Jesus no seu trabalho. Tem gente que nega Jesus dentro da sociedade organizada. Só se lembra de Jesus um tempo. Só se lembra de Jesus quando está na igreja, quando está cultuando, celebrando a Deus. Mas passou da porta, não lembra mais de Jesus. Esqueceu o tempo.
Aleluia.
Eu percebi que eu posso falar do Espírito Santo agora. O problema que o pastor resolveu. Eu já fui dirigente de igreja, já resolvi muitas situações desta natureza. E agora percebemos que quando Maria encontra Cristo, o seu filho biológico, melhor dizendo, seu filho concebido pelo Espírito Santo, ela pergunta: e aí, Jesus? Tu esqueceu de voltar para casa? Jesus não chamou Maria de mãe. Jesus não chamou José de pai. Ele diz: eu estava resolvendo assuntos do meu pai. Eu estava resolvendo assuntos dele. Os doutores ficaram com o queixo aberto. Mas como alguém com tanta sabedoria?
É, Deus.
Amados irmãos, eu vou abrir aqui um máximo. Eu com 14 anos eu perdi a visão física. Eu, se eu for contar meu testemunho, eu não choro. Hoje não. E quando eu perdi uma das vistas no automático, passei pela cirurgia, a esquerda já foi. E em 99 fui perdendo a direita, a vista direita devagar. Cada dia enxergando. Mas quando chegou em 2000, eu já era cristão. Vim para Jesus pela sua infinita graça. Ele catou eu lá no mundo com 12 anos. E me trouxe para a sua presença. Mas quando eu perdi a visão total, eu falei para Jesus: seja o meu guia.
Aleluia.
Glória a Deus.
Seja a minha orientação e mobilidade na sociedade. Me dê sabedoria para pregar.
Glória.
Que eu possa cantar louvores ao teu nome.
Glória a Deus.
Que eu possa entoar cânticos para glorificar a Deus. E sabe qual é a vantagem de não enxergar, meu irmão? A gente pode vir para o culto e não ver defeito de ninguém.
Aleluia.
A gente vem e não vê a gravata do pastor se está torta. Não vê se o cabelo que ia dar de manhã está cortado. Se o uso de costume é respeitado ou não. A gente vem para o culto para prestar adoração. É a vantagem de não chegar.
Glória, glória.
Eu falei, Deus, tu me prometeste que me encher do Espírito Santo. Eu tinha 14 para 15 anos. Tu me prometeste fazer o pregador da tua palavra. Agora, sério, esquece, não? Não tem mais. Se no tempo de hoje ainda existe uma resistência, estou falando do século XXI, em 2025, se tem uma resistência para obreiros com deficiência pregar, imagina os anos 2000. E um dia eu estava na igreja onde eu congregava, na zona norte da cidade. Você não vai para batizar eu não. A gente aprendia isso, pastor. A gente vinha para Jesus, a gente aprendia a buscar o batismo no Espírito Santo.
Verdade.
A gente não buscava, eu quero passar na faculdade, embora é interessante, sugiro que você estude, passe mesmo. Mas a gente buscava primeiro o céu. Eu quero falar em língua. Eu quero profetizar. Eu quero cantar hinos espirituais. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Não quero ser crente morto, não.
Glória.
Um dia Deus levanta alguém pregando a palavra. Hoje tem nomenclatura para as pessoas com deficiência. É deficiente visual, é pessoa com deficiência, né? O absurdo dos absurdos, né? Pessoa com necessidade especial. Na época, a pessoa apontou o dedo. Eu sei porque usou a deficiência para me identificar. Levante aquele cego ali. Eu entendi porque eu era o único da congregação. Deus vai te batizar no Espírito.
Aleluia.
Tu vai pular como pipoca dentro desta congregação. Tu vai pregar a minha palavra. Tu vai cantar louvores para o meu nome. A tua voz vai ser ouvida no mundo inteiro. Mas só que tem um porém. Tu pediste sabedoria. Tu pediste que o Espírito de Deus fosse o teu guia. Prepare para você sofrer a intolerância. Não falou essa palavrinha? Prepare para você ser rejeitado. Para as pessoas olharem para você e não dar nada. Você será bacana. E quando passar pela moenda, eles tomarão um chute e vão dizer: é Deus no negócio.
Aleluia.
E Cristo, para os irmãos terem uma ideia, foi esquecido. E ele falou: vim resolver assuntos do meu pai.
Aleluia.
Eu vim simplesmente fazer o que eu vim fazer. Aquilo que já estava acordado no céu. Aquilo que já estava combinado.
Verdade.
Eu vim cumprir a promessa.
É, Deus.
Glória.
Faça uma outra análise. Quantas pessoas que têm promessa? Quantas pessoas que Deus prometeu levantar para pregar? Quantas pessoas que Deus prometeu para cantar? Quantas pessoas Deus prometeu para levar ao mundo afora? Ou pela internet, ou viagem física? Mas Deus não vai fazer isso com você sem passar pelos processos.
Verdade.
O processo dói. Todo histórico bíblico, todas as personagens que encontramos na palavra passaram pelos processos mais dolorosos. Davi teve que ser perseguido. José teve de ir para o calabouço. Todos passaram por lutas, todos passaram por decepções, todos passaram por tristezas profundas, para ter o êxito de Deus na vida. Eu olho para a minha trajetória e falo: obrigado, Deus, Eu passei por tudo, às vezes passo no dia a dia, mas eu glorifico, porque eu sei que quando Deus começa a corrigir, Deus coloca as situações para você passar, é para você não ser orgulhoso, é para você depender da presença dele, é para você ser obediente à voz do Espírito de Deus, é para você ter experiências com ele. Vivemos em uma geração sem experiência, vivemos em uma geração que se preocupa muito com conhecimento, esquecendo da graça. Nós devemos unir as duas coisas: crescer na graça, sim, crescer no conhecimento, sim, crescer em estudos, estuda teologia, estuda a Bíblia, faz tudo que lhe for possível, mas não esquece de pôr a tua raiz para crescer também. A graça, o poder de Deus, a sua manifestação, é esta razão que a igreja no século presente tem se esfriado. Não se ouve mais línguas estranhas, como não se ouve profecias, não se ouve mensagem com conteúdo, apenas gritaria, apenas sensacionalismo, animadores de palco. Esquecemos da essência. Graças a Deus que aqui não tem, porque eu mostro que essa igreja é participativa. Lá no culto está dando glória a Deus, lá alguém louvando está dando glória a Deus, lá alguém profetizando, a igreja continua dando glória. É uma comunidade participativa. E é por isso que minhas pernas tremeram neste altar. Cristo veio ser obediente, mostrar que é possível estarmos debaixo da obediência. E agora vem João Batista, aquela mensagem poderosa, que se pregarmos hoje no estilo João Batista, nós somos processados. Se eu chamar alguém sua víbora, sua cobra, seu víbora, seu... nós somos processados. E sabe quem é culpa? Da igreja. Nós não se posicionamos na política nacional. Não vim falar de política. Nós não se posicionamos. E hoje sofremos as consequências do que estamos a passar na nossa nação. O nosso país é celeiro de pregador. O nosso país é celeiro de missionário. Na nossa cidade de Joinville, aonde você passa, tem uma igreja. Nosso país era para ser o mais avivado do planeta. Mas estamos acovardados, cruzamos os braços. E Cristo vivia neste mesmo cenário em Israel, quando não tinha um governo de Israel, tinha apenas uma liderança de Roma. Mas o interessante é que Cristo andava com pessoas
terríveis,
andava com pescadores, andava com pessoas sem valor nenhum para a sociedade. Jesus andava ensinando, Jesus pregava, Jesus ensinava por mensagens ilustrativas que conhecemos por parábola. Cristo era amigo, mas também, quando decidia resolver, responder aos, vou usar um nome bem para os irmãos entenderem, aos magnatas da lei, ele sabia se posicionar.
Aleluia.
Cristo ensinou a igreja se posicionar. E nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Nós achávamos, nos anos 80, quando chegou o movimento pentecostal no Brasil, em 1910, veio para nós a ideia: não, distinto. Só glória, só manifestação, só pular, só saltar, só correr. Não, deixa pra lá. Nós estamos sofrendo pelos nossos próprios erros. Nós vivemos na terra, mas somos estrangeiros. Enquanto estamos estrangeiros aqui, devemos cuidar desta pátria. Cristo ensinando aquela população. E chegaram para Jesus. Quando Jesus olha, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui vem ao Pai, não sendo em mim. Jesus começou a pregar sobre a sua volta, a sua morte, a sua traição. Não vai pensar que ser cristão, nós não vamos ter quem vai trair a nossa amizade, meu pastor. Pessoas que traem a sua liderança. Eu estou sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Pessoas que traem a amizade do seu irmão. Pessoas que ofendem com facilidade. Solta sua cólera. Solta sua raiva. Ainda tenho o prazer de dizer: eu falo na cara. Eu não mando recado, não. Mas se acaso colher a sua plantação de ofensa, é o primeiro a não aguentar o repúdio.
Verdade.
E diz: olha, o irmão me ofendeu, o irmão me maltratou, o irmão me pisou. Mas quantas vezes você ofendeu alguém? Quantas vezes? Cristo foi ofendido.
É, Deus.
Chamado de rei do Beelzebu, príncipe dos demônios. E Cristo, com a calma, eu não teria tanta calma assim. O governo pode estar intacto se ele está dividido. Aí eu trago para a linguagem mais simples. Como uma igreja pode estar 100% se ela está dividida? Como um casamento pode estar 100% se um pensa de uma forma, o outro pensa de outra, não entra em acordo? Como? E aí os religiosos não tiveram o que responder. Acabou as respostas. Acabou as falas acusatórias. Daí começaram a fazer testes com Jesus. Pegaram alguém em um ato libertinoso, em um ato de adultério. Mas segundo a lei era para pegar um homem e a mulher, mas só conseguiram pegar a mulher. Só sério diante de Cristo. Veja, a lei de Moisés aponta que a pessoa pega em adultério tem que morrer apedrejada. E a Bíblia fala que Cristo escrevia as coisas na areia.
Aleluia.
Eu imagino, meus irmãos amados, que Cristo estava escrevendo. Não é uma imaginação pessoal. Eu imagino, obreiros
abençoados.
Hipócrita. Pessoa. Vocês querem acusar e matar alguém, mas vocês têm pecado. Vocês têm culpa no cartório. E todos eles com a pedra na mão, prontos para o ataque. Cristo levanta a cabeça e faz uma pergunta. Aliás, faz um desafio. Quem não tem pecado, seja o primeiro a atacar a pedra. E aqui, meus irmãos, o Espírito de Deus faz eu trazer algo para esse século. Os irmãos todos estão olhando para mim, amém?
Amém.
Faça esse gesto assim. Tem três dedos apontando para você. Tem um dedo apontando para a pessoa. E o dedo principal apontando para Deus, que é testemunho.
Aleluia.
Não acuse o seu irmão. Porque tem Pai, Filho e Espírito Santo olhando para você. E tem o céu inteirinho de testemunho. Antes de acusar, lembra: quem não tem pecado, faça a primeira acusação. Quem não tem pecado, ofende alguém que fez um erro. Quem não tem pecado, seja o juiz. Eu estou dentro da palavra. Todos largaram ali, ficaram com raiva de Cristo. Não conseguimos passar no teste. Pegaram Cristo pela lei do sábado, não conseguiram passar. A raiva foi crescendo, não dá. Esse camarada está ficando popular, está levando multidões. tem que matar. Não é assim no dia de hoje? O Senhor não prega melhor? Isso não. Embora esta igreja, eu sei que é unida, mas tem o vírus da inveja, vai ter todo dia. Se eu não pregar melhor, eu vou puxar o tapete dele. Eu vou dizer que ele está errado. Eu vou contextualizar contra ele. Quem não faz, irmãos, isso, ou quem entra por este caminho, acaba colhendo seus ombros. Também colhe a sua plantação rala. Uma oportunidade a qual eu estive pregando uma igreja super conhecida em 2001, aliás, em 2003. Alguém disse: quem quer ser igual ao presbítero fulano? Quem quer ser igual ao fulano de tal? E quem quer ser igual ao Fabiano? Segundo que me contaram, ninguém levantou a mão.
Meu Deus.
Eu falei, e alguém disse: ih, rapaz, tu não vai ser, tu não é nada, Fabiano. Tu é um cego metido. Tu ainda não, você não vai voltar lá pro mundo. Tu não vai ter vez. Como você vai pregar cura se você é cego? Como você vai dizer que Jesus batiza se você não enxerga, rapaz? Eu não teria motivo. Eu teria super motivo para dizer: não quero mais saber de crente, não. E Cristo agora enfrenta esta oposição religiosa. E observamos que quando Cristo foi condenado, ele foi condenado não porque ele fazia milagre. Ele foi condenado não porque ele operava maravilha. Não porque ele fazia prodígio, não. Ele foi condenado pelas suas palavras. Na condição humana, Cristo foi condenado por blasfêmia. Cristo foi zombado ao ponto que tinha uma coroa, dizendo ele ao rei dos judeus, em um tom de deboche. Vamos colocar uma vestimenta real, depois de 40 chicotadas. Vamos pôr uma coroa de espinho. Não serviu? Ajuda para servir. Jesus ficou 24 horas sem comer. Teve que carregar uma cruz desproporcional ao seu tamanho. Lá na cruz. Eu imagino o cenário de terror. Ele olha para todos os lados e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E sabe qual é o crítico de tudo? Nós fizemos errado, nós pisamos a bola, nós ofendemos, ainda temos a cara e decência de dizer: Deus é comigo. Eu estou cheio do Espírito. E agora Cristo ressuscita. Mas lá no governo de Roma já existia corrupção. Quietinho, ó, guarda, te pagamos aqui. Vamos dar um valor comum para você dizer que ele não ressuscitou.
É, Deus.
Pastor Fabiano está herege? Não! Olha a Bíblia! A corrupção não é de hoje, não! Mas lá estava Cristo ressuscitado. Pedro, que nós dizemos que ele é covarde, né? Mas quem encararia a situação de Pedro? Pedro foi até o final, até o julgamento. Ficou de longe. Mas ali Cristo quis quebrar o orgulho de Pedro.
Aleluia.
Na verdade, Pedro, ele queria fazer um bom serviço, ao ponto que arrancou ele de mão. Ô Pedro, quando o galo cantar, tu vai me negar três vezes. Depois da condenação, da morte de Cristo, nós vimos que ele ressuscitou, foi para Jerusalém, onde os discípulos estavam coados, com medo. Ele abre os braços e diz: a paz seja convosco. Eu não vou lá à toa como a mundo dá. Eu não estou dando essa paz externa, governamental. faz, meu irmão. Você está olhando o seu irmão, não é verdade? Todos aqui me olham no altar. Você já olhou o seu irmão do teu lado? Mas não olhamos, o Espírito Santo. Olha para o teu lado, tenta procurar o Espírito Santo. Não, você não vai achar. Mas ele está no ambiente. Esse glória a Deus que você soltou foi impulsionado por ele. Esse aleluia foi impulsionado por ele.
Aleluia, glória a Deus.
Jesus começou a traçar os ensinamentos, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Este Consolador fará vos lembrar de toda a verdade que eu vos tenho falado. Não vá atrás desses hipócritas que não gostam de estudar a Bíblia, que não gostam de orar, principalmente. Que não gosta para a vida no altar e dizer: o Espírito Santo revela a mensagem. O Espírito Santo, peraí, deixa eu me redimir para não traçar uma dupla interpretação. O Espírito Santo revela, mas a partir do momento que você estuda a palavra, você ora, você jejua, mas não vá atrás daqueles que não lê Bíblia, não frequenta a escola bíblica, aqueles que não vá atrás do estudo, não vá atrás desse negócio. Porque o Consolador não revela. Ele fará vos lembrar de toda a verdade que eu vos tenho falado, disse Cristo.
Aleluia.
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 Ele começa a nos dar a orientação quando os discípulos perguntam: qual vai ser o sinal da tua vinda? E ele começa: olha, vocês vão ficar escandalizados, mas não se preocupe. Se afaste de pessoas que dizem: eu sou o Cristo. Porque virão os falsos profetas. No caso, não tem profeta no nosso século. O pastor Fabio, o que é isso? Não existe profeta. O ministério de profeta já passou. O próprio Cristo disse que João Batista foi o último profeta. O que temos hoje é o dom de profetizar. É o dono de profecia. E Cristo se afasta desses falsos profetas. Eles serão tão majestosos que enganarão a muitos. Então olha, hoje você é gente se arrebentando no altar. O evangelho sendo escarnecido. Nós sendo tirado onda nos terminais de ônibus. É pessoa dizendo: eu ir para a tua igreja? Nunca! Por quê? Porque estamos vivendo nos últimos tempos onde pessoas que querem ser obreiros sem preparo, não oram, não jejuam, querem ser auxiliares, querem ser diáconos, mas hoje ainda querem ser missionários, mas não oram. O que é missionário? Vem do termo missão. Qual foi alguém que você ganhou para Jesus? Qual foi alguém que você pregou? Não, pastor, eu só quero falar na igreja. Aqui no templo. Eu só quero. Eu sou o verdadeiro missionário. Mentira desse. Alguém olhou para mim e disse: pastor Fabiano, pastor para mim é só quem pastor é esse. Está enganado. Eu sou um líder. Desde 2016, fui ordenado ao pastorado pela convenção. Eu sou pastor sem pastorear a igreja. Eu pastorei mais de 40 milhões de pessoas. Deus, agora, 40 milhões, quantos membros tem aqui? Quantas pessoas estão aqui? 60. Pensou em 40 milhões? Mas aonde, pastor Fabiano? Uma emissora pela internet. Que hoje, que é 1º de junho, completa 10 anos de atuação. 10 anos no ar. 40 milhões! Eu sou pastor da África, da Ásia. Nós estamos incomodados, não sabia que na Ásia pessoas têm de uma igreja subterrânea nos ouvidos, pastor. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não, eu vou usar o termo porque todo mundo é adulto aqui. Eu não quero que a minha esposa seja, né? Eu não quero que as minhas filhas passem por situações agravantes. Eu estou aqui, pastor, querendo essa liberdade do Brasil. Eu estou aqui querendo dar glória a Deus alto e não posso. Senão os soldados do Talibã me pegam. Senão na Índia os radicais me pegam. Eu sou pastor de 40 milhões. E eu falo isso com responsabilidade. Porque se eu falar algo errado no rádio, o Espírito de Deus naquele dia vai cobrar de mim. E aqui encontramos Cristo ensinando. Nos últimos dias, vocês vão ser traídos. Vocês vão ser escarnecidos. Vai ter peste, coronavírus, quem não lembra? Vai ter terremoto. Vai ter perseguição. Se não for governamental, é institucional dentro das próprias igrejas. Vai ter pessoas com inveja de você. Querendo ser você. Mas tem uma esperança. Ele nos dá uma esperança, pastores. Aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos.
Amém.
E ele vem com a promessa. Indo para a conclusão.
Aleluia.
Cristo agora dá sua última ministração para os discípulos. E aonde nós lemos? Na carta de Lucas a Teófilo. A gente vai chamar de livro, né, professor? Livro Atos dos Apóstolos. Devia ser Atos do Espírito Santo.
É, Deus.
Eu sou muito observador, meu Deus. Eu começo a ouvir esses camaradas. E eu. A missionária está aqui, ela tem que dar uns cutucão que eu estou na plateia. Tudo visão. Pessoas que têm visão, têm essas duas vistas lindas que eu queria ter. Eu queria estar vendo. E não escuta a Bíblia. Irmãos, me formei doutor em teologia em 2019. Não sou melhor do que ninguém. Quando eu falo dos irmãos, sabe o que eu falo, pastores? Eu sou seu servo. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E tem crente que quer ser servido. Na água aí. Liga o ar-condicionado. Não pegue nem por favor. Ô meu querido, teria probabilidade de ligar o ar-condicionado? Ah, liga o ar-condicionado. Eu sou fulano de tal. Cristo provou a humildade lavando os pés dos discípulos. Pedro, vem cá que você vai lavar teu pé. Eu não. Pedro, quero lavar o teu pé. Não, senhor. Se tu não deixar lavar o teu pé, tu não tem comunhão comigo, Pedro. Aí eu lavo meu pé, lavo meu corpo. Não, eu quero só o teu pé. Porque você está limpo pela palavra. Cristo agora pregando a sua última exposição. Ele começa a subir. Começa a subir. Mas ele deixa um recado para a igreja. Vocês são minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Como em Samaria, como na Judéia, e até os confins da terra, vocês são minhas testemunhas. E eu trago uma interpretação mais lógica para os irmãos entenderem. Vocês, a igreja aqui presente, é testemunha de Jesus. Tanto aqui no bairro, quanto em Joinville, quanto em Santa Catarina, quanto no Brasil, e até os confins do mundo. É a missão que Cristo nos deu. E Cristo começa a subir. Ele foi tapado por umas nuvens. E dois anjos. Quem que você está olhando para cima aí? É do mesmo jeitinho que ele foi, ele vai voltar. Por isso temos hoje muita gente entristecida, muita gente machucada, pessoas que não querem mais estar na igreja. Nosso país registra mais de 60 milhões de crentes, mas 70% deles distanciados da presença de Deus. Porque nós não vigiamos, não cuidamos da nossa fala. Eu não levo desaforo. Eu falo mesmo. E você tem pessoas da tua casa distanciadas. São prudências que devemos tomar. E Cristo sobe ao céu 10 dias depois, estavam os discípulos reunidos.
Aleluia.
Aleluia.
Eram 500 pessoas. Mas a oração dói no joelho. Dá cansaço. Agora o século de hoje piorou, né? É oração com perdão das outras pessoas de religião. É aquela oração vapt-vupt. Senhor, muito obrigado, estou aqui na tua presença, me enche do Espírito, amém. Glória a Deus. Que maravilha, estou cheio. Jesus orou 3 horas. Jesus orou 3 horas. E nós não aguentamos. Não aguentamos nem 10 minutos. Aí vem um vento. Olha o que é esse vento. E a palavra nos registra dizendo: um vento veemente. E Pedro olha assim: mas o João, eu estou olhando na tua cabeça uma tocha de fogo. O que é isso, João? E o João recebe o batismo no Espírito Santo. Mas Pedro, eu também estou vendo, Pedro. E Pedro recebe a presença do Espírito.
Aleluia. Aleluia.
Enquanto a igreja estava de joelhos, a igreja recebeu o Espírito de Deus. E havia um grande número lá fora. Esses caras estão bêbados, tomaram vinho demais. E Pedro, com autoridade, levanta: ninguém está bêbado aqui não. Ninguém está bêbado aqui não. É a promessa de Joel se cumprindo. E nos últimos dias seria derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E aí eu pergunto para você, igreja. Estou com meus minutos bem acirrados. Eu pergunto para você: o que você tem feito para Deus? Você tem buscado a presença do Espírito Santo? Você tem buscado o poder celestial? Ou apenas: Senhor, eu quero um carro, nada contra, porque é bom. Senhor, eu quero uma casa nova, é ótima, é excelente. Mas por que a gente não ora a Deus: Senhor, eu primeiro quero o teu reino?
Aleluia.
Porque depois vem as coisas acrescentadas.
Aleluia.
Irmão, eu sou um pregador itinerante. Não sou tirante, presta atenção. Eu te dentro assim: pastor, eu vou para a igreja. Mas no mínimo é uns 3 mil, sabe? Meu pix está ali. Não, itinerante. Eu vou e não cobro um centavo.
Aleluia.
No ano passado, a minha rádio, 10 anos, nós migramos para uma. Nossa rádio é no Residencial Trentino. Quem aqui conhece? Quantos conhecem aí, Rodrigo, pastor Veiga? É lá. Passamos da sala de estar para um quarto de um dormitório solteiro. Suando. No calorão. Mas lá a África ouvia. O Espírito Santo falou para mim, nessa virada de ano, eu falei: Senhor, eu não vou pedir para ti nada. Poderia pedir, não poderia? Ar-condicionado? Um salário extra? Não é verdade? Eu não recebo um centavo. Ainda tenho que pagar a hospedagem de R$750. E eu só recebo um salário mínimo. E a gente fala: ah, meu irmão, pelo amor de Deus, oferece. Pelo amor de Deus, ajude. Daí no fim virado eu falei: Deus, me ajude a ser um crente melhor.
Aleluia.
Aleluia.
Me ajude a ficar mais quietinho. Senhor, o desespero bate, dá uma tristeza na alma. Os crentes são mão fechada na maioria das vezes. Senhor, usa as pessoas para me ajudar a levantar o evangelho verdadeiro. Neste ano meu ar-condicionado, neste ano minha alimentação, o estúdio está bonitinho.